Portanto, senhor presidente, senador Paim, quero fazer daqui desta tribuna do Senado um apelo à nossa presidente de que este diálogo e esta negociação possa acontecer efetivamente com o Ministério da Indústria e Comércio e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, bem como com a Câmara dos Deputados. Esta questão está a preocupar e a preocupar de verdade o povo do Amazonas. Está a suscitar debates políticos já vencidos no nosso Estado. Debates políticos esses que o povo foi às urnas em 2010 e decidiu democraticamente, dando uma vitória, como disse ainda há pouco, ímpar à presidente Dilma. Mais do que isso, elegendo neste Senado da República 3 senadores da base aliada do governo, dando a este humilde senador que vos fala a maior votação de todos os tempos da história republicana no estado do Amazonas. Quase 1.300.000 votos daquele povo foram dedicados a esta esperança, a este senador que vos fala. Portanto, quero aqui fazer este apelo à presidente Dilma, porque esta questão trata de uma questão estratégica, de uma região estratégica e de um povo brasileiro que confiou nesse novo projeto de Brasil, que confiou na presidente Dilma, que confiou e confia na presidente Dilma, mas que está vendo o tempo chegar e o tempo se exequir. Está vendo, por exemplo, anunciar-se uma nova política nacional para a indústria no Brasil, sem ter sido ouvido, sem ter sido debatido com o polo industrial de Manaus. Qual esta política? Qual esta medida provisória que será assinada? Em que termos estamos desonerando a economia neste país em detrimento às vantagens comparativas que diminuem as desigualdades regionais? Senhor presidente, há um projeto de minha autoria tramitando neste Senado já há 4 meses, distribuído, esperando o relatório para que se possa prorrogar o prazo da Sudam e da Sudene. Senhor presidente, se este Senado não se pronunciar em torno da questão da Sudam e da Sudene, e eu alerto aos senhores senadores da região norte e da região nordeste, nós teremos os incentivos fiscais da Sudam e da Sudene extintos em 1º de janeiro de 2013. Portanto, pode parecer distante, mas não está. E estas questões não estão entrando na prioridade da agenda. A interlocução e o debate nacional não pode esquecer a inclusão dos brasileiros que estão excluídos. Erradicar a miséria neste país não é apenas com Bolsa Família. É também com Bolsa Família, mas é com um projeto e um programa de desenvolvimento socioeconômico ambiental, que inclua políticas sociais, que inclua política de emprego e renda e que inclua uma política de desconcentração industrial. Portanto, senhores senadores, venho a esta tribuna para manifestar estas preocupações em nome do povo do Amazonas, em nome do povo da Amazônia brasileira. E tenho certeza que no Nordeste não é diferente. Tenho compartilhado preocupações com vários senadores do Nordeste aqui nesta casa, com relação à questão do desenvolvimento. Aí está a manifestação do Supremo Tribunal Federal com relação à guerra fiscal. Supremo Tribunal, em decisão recente no mês de junho, considerou os incentivos fiscais concedidos por 6 estados da nossa República, da nossa Federação, inconstitucionais. Mas mesmo assim, mesmo tendo o Supremo decidido de que aqueles incentivos fiscais eram inconstitucionais, mesmo assim, o Estado de São Paulo edita um novo decreto após a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal e concede novos incentivos fiscais num verdadeiro de respeito à Suprema Corte, à Alta Corte da Justiça Brasileira. O Estado do Amazonas, na semana passada, através da representação do governo do Estado do Amazonas, do governador Omar Aziz, apoiado por toda a bancada do Parlamento Federal Brasileiro do Amazonas, ingressou com um pedido, com uma ação direta de inconstitucionalidade contra este ato praticado pelo governo do Estado de São Paulo. Em desrespeito a uma decisão da Suprema Corte Brasileira, em desrespeito à Constituição Brasileira e estabelecendo a guerra fiscal entre o Estado mais rico e mais poderoso do Brasil contra os Estados mais pobres e os Estados mais discriminados do ponto de vista econômico neste país historicamente. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, venho a esta tribuna fazer um apelo, um pedido, para que o presidente da Câmara dos Deputados designe os relatores em tempo hábil, para que o Senado possa se manifestar no seu direito constitucional, que os senadores não sejam aqui simplesmente carimbadores da decisão da Câmara dos Deputados. Este Senado precisa voltar a poder legislar e contribuir de forma positiva. Não é possível que a República, aqui representada, não seja ouvida em tempo hábil, como estabelece a Constituição da República. É preciso que o governo brasileiro fique atento. É preciso que a ministra Idelis Salvatti fique atenta. É preciso que o ministro Aloysio Mercadante e o ministro Fernando Pimentel possam dar curso às negociações estabelecidas pela presidente Dilma e que, lamentavelmente, não estão sendo levadas a cabo pelo Ministério da Indústria e Comércio e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Veja, senador Vital do Rego, eu, como senador da República, liguei, não uma, inúmeras vezes ao ministro Fernando Pimentel na última sexta-feira. Deixei inúmeros recados. Liguei na quinta-feira, deixei inúmeros recados. Pergunta a Vossa Excelência, houve retorno? Não houve retorno. Portanto, não é possível que numa república democrática, federativa, não haja esse respeito. Não é possível que não se estabeleça uma relação de respeito entre o Senado e o Ministério, entre o ministro e um senador da República, representante do povo, senador Vital do Rego. Ouço Vossa Excelência com todo prazer.
Senador Eduardo Braga, seja bem-vindo novamente à nossa casa, a essa tribuna, carregado dos mesmos problemas e das mesmas decepções, ouço Vossa Excelência. E imaginando que a causa de Vossa Excelência, quando levanta o assunto a respeito das isenções e dos privilégios fiscais estabelecidos pelo Estado de São Paulo ao arrepio da lei e das decisões da Suprema Corte, faz-me pensar, imagina nós lá da Paraíba, submetidos a essa guerra fiscal insana, que privilegia sempre os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Nós lá na Paraíba, que já perdemos uma década fruto dessa guerra fiscal perigosa e violenta que se estabeleceu no país, com privilégios concedidos, sabe Deus lá como, estávamos vislumbrando a decisão do Supremo como efetivamente um marco regulatório de novos compromissos que sejam mais republicanos. Mas eu quero apoiar o desabafo de Vossa Excelência. Quero dizer que esta questão dos tablets, Vossa Excelência sempre foi, na condição de relator de diversas matérias e como presidente da comissão, um timoneiro dessas questões. E quero dizer que chegou a hora de nós, no Senado, termos uma agenda positiva, uma agenda proativa. Estava agora mesmo conversando com o presidente Sarney, dizendo, presidente, no meio deste turbilhão de acontecimentos, é preciso ter uma agenda positiva no Senado. Por isso, me associo a Vossa Excelência com a solidariedade daquele que conhece os dramas dos que menos têm.
Eu queria agradecer a Vossa Excelência, senador Vital do Rego, e reafirmar de que nós não somos contra a desoneração fiscal para o povo brasileiro. O que nós somos contra é que esta desoneração fiscal acabe com as vantagens comparativas que possam possibilitar à Paraíba atrair indústrias como indústrias geradoras de emprego, renda, desenvolvimento econômico, social e ambiental para o povo da Paraíba. O que nós não podemos ser é omissos diante do momento em que a nação brasileira discute desoneração fiscal para levar mais emprego e mais renda para as regiões mais ricas do Brasil, sem se discutir se as vantagens comparativas que possibilitarão o Norte, o Nordeste, a Amazônia, o Sertão, a Caatinga, poder sonhar com uma perspectiva de vida mais digna, mais honrada, mais cheia de esperança para o seu povo, possa estar incluído dentro desta política nacional. Nossa fé e nossa esperança na presidente Dilma é enorme, porque reconhecemos seu esforço e a sua dedicação no enfrentamento de graves e importantes temas nesta nação. E é por isso que venho a esta tribuna, senhor presidente, para fazer, em última análise, um apelo à sua excelência a presidente Dilma, para que olhe com carinho esta questão. Esta questão está chegando no seu momento decisivo, e a presidenta precisa dar um comando firme e decidido para que esta negociação possa andar e para que a Câmara dos Deputados possa finalmente fazer com que haja um relator e que se estabeleça o início de uma interlocução decisiva, importante, que assegure o desenvolvimento para todos no Brasil. Que São Paulo possa continuar se desenvolvendo, mas que a Amazônia, o Norte, o Nordeste, o Amazonas, o Polo Industrial de Manaus, que os brasileiros que lá vivem também possam vislumbrar um futuro melhor para os seus filhos e para os seus netos. Muito obrigado, senhor presidente.